Vocês vão ver hoje que eu nunca estive tão bem acompanhado aqui nesse momento de reflexão. Quero chamar a Isley e a Lu, duas queridas, duas líderes minhas que abençoam muito a minha vida, sendo que uma delas é a mais linda, né, do meu mundo, né? Bom, eu queria. Para você que nos visita, as nossas reflexões acontecem assim. Não é só uma pessoa que fala, mas a gente vai ler o texto bíblico e vai conversando um pouco sobre o que que isso nos traz. E hoje eu tenho o privilégio de ter a Isley aqui, que é uma querida, uma família muito querida. O Léo, o Caio e a Isley chegaram para somar, para nos abençoar na comunidade da Vila. E aí, Isley, eu queria que você falasse um pouquinho assim de você, quem é você, para quem ainda não te conhece.
Acho que agora sim. Bom dia, eu sou a Isley, eu sou jornalista, sou esposa do Léo, que é músico, sou mãe do Caio, que jura que vai ser um grande atleta de basquete, eu espero que sim, que
Eu
Deus
acho.
abençoe os sonhos dele.
Eu acho que vai.
Então, neste momento, eu sou também Uber de atleta, né? Leva e traz para todos os treinos. A gente está aqui em São Paulo desde o ano passado, então viemos para a Vila nos acolheu. Estamos aqui na Vila porque, além de nos acolher, a gente ficou muito feliz por ser uma igreja que nos faz pensar. E eu gosto muito dessa característica que, para mim, da Vila é a mais especial, além, claro, de todo o acolhimento.
Louvor, né?
Sempre. E é isso.
Lu, também, para quem ainda não te conhece e também não me
Ah,
conhece,
esqueci de dizer que eu sou aluna Fluirá. Faltou
aluna
dizer
da
essa parte muito
Fluirá.
importante da minha
Boa.
vida.
O que é Fluirá? Ah, você não falou o que você faz. Você falou que você é jornalista?
Sim.
Ou eu perdi? O que é a Fluirá e quem é a Fluirá?
Oi, eu sou Luísa, eu sou mãe do Gabriel, de 8 anos. Do João de 6, esposa do Paulo. E esses três enchem a minha vida de bagunça, mas de muito amor também, de muita alegria. Eu sou comunicadora também, por formação, e pós-graduando em teologia. E sirvo aqui na comunidade da Vila, na equipe ministerial, como conselheira bíblica. Então, estou à disposição, mulheres que quiserem conversar. E a gente tem também um ministério online chamado Fluirá, que ajuda mulheres cristãs inquietas e sobrecarregadas, como todas nós, né, a navegarem o caos da vida com um pouco mais de calma, com um pouco mais de confiança no Pai. E é isso.
Amém. Então, para você que nunca esteve aqui, que não nos conhece, eu sou Paulo, marido da Luísa, amigo da Isley, um dos pastores aqui nessa igreja. Eu sei que tem gente visitando. É curioso que no feriado, sempre tem gente que vem para São Paulo. Não sei o que vem fazer em São Paulo, mas vem no feriado.
Talvez dê o show do Bruno Mars.
Ah, então é isso, então é isso. Mas vamos lá, a gente está numa série chamada Parece, mas não é. Surpreendidos pelas parábolas de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre uma parábola que é super parece, mas não é. Inclusive, eu não sei, você gosta dessa parábola, Ígela?
É muito chata.
É chata essa parábola. Eu nunca. Sabe aquele texto, aquela parábola que você deixa meio aqui? Ah, beleza, tudo bem, não vamos discutir muito sobre isso aqui, não. Hoje nós vamos encarar essa. E é a parábola dos talentos. E eu quero ler com vocês no Evangelho, segundo Mateus, Evangelho de Mateus. Mate, muito bom ter você aí hoje, hein? Que bom que vocês estão aí. Saudade. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30. Eu vou pedir para Isley ler para a gente Mateus, capítulo 25, do 14 ao 30.
O reino dos céus também pode ser ilustrado com uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento e foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Em seguida, ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes.
Pai, fala aos nossos corações a partir dessa história contada por Jesus. Não deixa a gente atrapalhar aquilo que o Senhor quer nos revelar sobre o teu caráter, sobre a tua riqueza compartilhada com a gente, sobre quem nós somos e sobre o que o Senhor espera de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa parábola, gente, ela é muito curiosa porque ela não causa uma boa impressão. Essa parábola nunca vai ser famosa, tipo o filho pródigo, tipo o bom samaritano, né? Essas são legais, essa a gente gosta, mas essa aqui não, porque ela é muito parece, mas não é. A gente, quando a gente lê essa parábola, a gente vai logo entendendo de imediato o que o texto não quer dizer. Ela causa isso, pelo menos eu tenho essa impressão, acho que a Lu e a Isley também, é possível que você se identifique comigo. Por exemplo, coisas simples, a palavra talento nesse texto, é muito comum a gente ler talento e pensar logo, poxa, Deus, né, três servos talentosos aí a partir do talento que Deus deu para ele, né? A gente pensa logo em dom, em capacidade, né? Só que essa palavra, no contexto aqui, no tempo em que ela está sendo proferida por Jesus, ainda não foi atribuído a ela a ideia de dom e capacidade. Talento aqui é meramente nesse texto aqui, no contexto, quem está ouvindo Jesus ao vivo, está ouvindo talento e pensando dinheiro. Talento é uma medida de peso, talento são mais ou menos 35 quilos. E se você tem 1 talento de prata, você tem 35 quilos de prata. Se você tem 1 talento de ouro, você tem 35 talentos de ouro. E essa história está contando que um senhor muito rico, é claro, ele compartilhou com 35 quilos, e aí eu não vou continuar fazendo a conta, 1 talento com 2 talentos, não é isso, para o outro, e 5 talentos para o outro.
5 vezes 35, façam aí a conta.
Isso, pegue a sua calculadora aí. Mas a ideia é, um senhor rico compartilhou com seus servos da riqueza dele e convidou esses caras a administrarem essa riqueza, a serem mordomos, a cuidarem desse dinheiro, desse valor. E é interessante porque a gente, no tempo de Jesus, no primeiro século, pô, já tinha dinheiro naquele tempo, né? Transações financeiras e tudo mais. Eu estava lendo, César, que as pessoas viajavam de uma cidade para outra, de um lugar para o outro, e quando elas chegavam numa determinada cidade, elas queriam trocar dinheiro. Quando elas tinham que trocar dinheiro, sabe onde elas iam? Num senhor que estava sentado num banco e que fazia as trocas financeiras. Daí vem banqueiro, daí vem banco que a gente conhece hoje. Então, é óbvio, não era como hoje, tão desenvolvido, mas existia ali um sistema financeiro, transações acontecendo e tal. Então, para quem está ouvindo essa parábola, eles estão entendendo, caramba, esses servos ganharam muito dinheiro, mesmo que ganhou menos, ganhou muito dinheiro. E essa parábola então está contando primeiro, de forma básica, sobre isso. Ela fala da riqueza que um senhor tem e compartilha com os seus servos. Uma outra coisa interessante, quando Jesus na parábola coloca esses dois tipos de personagens, tem um senhor e tem três servos. Os religiosos, os primeiros ouvintes dessa parábola, eles ouvem senhor e servo e eles associam com a relação deles com Deus. Eles se consideram servos de Deus, que é o Senhor da vida deles. Os judeus ouvindo isso aqui, eles estão fazendo toda essa associação, a questão do dinheiro, a questão de que tem um Senhor que compartilha a sua riqueza com seus servos. Então, todas essas associações estão acontecendo desde o começo, assim como a gente faz hoje, né? Lendo Senhor, a gente pensa, cara, isso aqui deve estar falando sobre Deus. Lendo sobre servo, isso aqui deve estar falando da gente. E a pergunta que essa parábola busca responder é: que tipo de postura faz sentido na minha relação, na vida? O que que eu tenho feito da vida que Deus me deu? Essa é a pergunta a ser respondida. Considerem o que vocês têm feito com o que Deus deu para vocês. E aí eu quero já pontuar a primeira coisa aqui que me chama muita atenção. Isli, você gostaria de colocar alguma coisa, Lu?
A gente pensa muito no servo invejoso, mal-humorado, e que só vê aquela coisa do copo meio vazio, meio cheio, né?
Isso.
Ele vê o copo meio vazio. Sim. Os outros dois viram o copo meio cheio, né?
E oportunidade, né? Dois viram oportunidade, um viu, ah, não quero isso.
E me faz lembrar também, a gente acabou não falando no primeiro culto, mas me faz lembrar muito dos religiosos de hoje, não só os da época de Jesus, né? Uhum. Mas que são muito parecidos, inclusive, com alguns religiosos de hoje, que, eu sou privilegiado, eu conheço a palavra, eu sou crente, eu sou cristão, se orgulha disso.
Eu tenho muito, né, a oferecer.
E guarda para si, não compartilha, não espalha, não é piedoso, não é gracioso, né? Não multiplica, né? Literalmente, não multiplica. Eu conheci, ouvi dizer, eu estou salvo. Então, se eu estou salvo,
tá tudo certo.
Eu estou salvo, né? Ninguém mais precisa ouvir, eu estou salvo, o meu está garantido, vou cavar aqui o meu tesouro. E me lembrei isso também que a gente acabou não comentando.
Num primeiro momento que me chama muita atenção, primeiro é a generosidade desse senhor, né? Um senhor que dá essa quantia e confia essa quantia a servos, né? Para administrarem em nome dele. E uma segunda reflexão que eu percebo assim, é que a gente tende a não gostar tanto dessa parábola, né? Por conta da aparente discrepância. Acho que você vai entrar um pouco nisso, né? Tipo, por que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1? Eu não quero ser o que recebe 1, né? Mas eu acho que a gente lê a partir de uma ótica de quem está recebendo um presente, né? Ou de quem está recebendo algo para ser usufruído, para ser desfrutado, e não alguém que está recebendo uma incumbência de cuidado. É uma responsabilidade. Então, o que recebeu 5, ele não estava recebendo 5, tá aí, vai lá, vive uma vida boa com 5 talentos. Ele estava falando, você vai administrar 5 talentos. É mais responsabilidade do que administrar um talento. E eu acho que é sob esse olhar que a gente precisa olhar para essa distribuição aqui. Não uma distribuição desigual no sentido de dar mais para um usufruir do que o outro. É esperar mais responsabilidade de alguns do que de outros, né?
O nosso primeiro ponto, gente, é sobre isso, exatamente. Nosso primeiro ponto de hoje, vê se você já ouviu essa frase. Para Deus, você não é todo mundo. Minha mãe me falava isso. Eu não sei se para sua mãe você não é todo mundo, mas acredite nisso. Para Deus, você não é todo mundo. Tem uma coisa que sempre me incomodou nessa parábola, que é: por que que um recebe mais do que o outro? Por que essa desigualdade? Não somos todos iguais? A gente tem um discurso vigente na nossa sociedade, que ele é bonito, mas ele, entenda o que eu estou dizendo, a gente quer dizer que é todo mundo igual em todos os sentidos, e não é verdade isso. Cada um é cada um tem forças e fraquezas. Por exemplo, eu de óculos, eu sou capaz de pegar um ônibus. Eu sem óculos, o ônibus me pega. E tem gente aqui enxergando muito bem sem óculos, lendo letras miúdas. Por quê? É todo mundo igual? Em todos os sentidos? Não. Existem singularidades, existem particularidades. E Deus, nosso Criador, nosso Pai, conhece isso melhor do que ninguém. Então, a distribuição diferente, ela não é desigualdade. O texto é muito claro em dizer: dividindo de forma proporcional à capacidade deles. O primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e a um último 1 talento. Diferentes capacidades, diferentes responsabilidades. Você não é chamado para reproduzir a vida do outro. Você é chamado para ser você. Eu não sou, hoje eu falei isso aqui mais cedo, até me arrependi, mas vou falar de novo e me arrepender de novo. Eu não sou chamado para ser o Paulo César Baruch, embora eu ache ele lindo, talentoso, querido, hitmaker. E eu falo, pô, o Paulo Baruch lançou uma música que já tem não sei quantas visualizações e a minha tem 3. Percebe como isso é danoso para as nossas vidas? E a gente vive a vida se comparando, num contexto ainda das redes sociais. Hoje eu conversava com o Léo também, no começo aqui, ele falando, Paulo, isso é um problema crônico do nosso tempo, porque a gente vive o tempo todo se comparando com os outros. E essa palavra de Jesus, Jesus inventa essa história, ele conta essa história com esse intuito de nos libertar da escravidão que é viver olhando para o jardim do vizinho. Olhe para o seu, cuide do seu, você recebeu. Ah, mas eu não recebi o mesmo tanto que aquele, porque não era para você receber o mesmo tanto que aquele, você ia se embolar, você ia se dar mal, não fique se comparando. Ele deu para a gente proporcionalmente, de acordo com aquilo que ele conhece melhor do que ninguém. Deus te conhece melhor do que sua mãe. Então ele pode dizer, você não é todo mundo. Ah, mas todo mundo. Não, você não é todo mundo. Eu trato você pessoalmente. Nosso Deus não é um Deus individual, mas ele é um Deus pessoal. Olha a diferença. Nosso Deus não é individual, ele não é só seu, mas ele trata com você de maneira pessoal. E essa parábola nos ensina sobre isso, mas a gente não presta atenção nisso. A gente presta atenção no fogo e enxofre que está lá no final. Mas o que Jesus está querendo ensinar para a gente está aqui no começo também. Presta atenção nisso. Estava lembrando de uma história, não sei se você tem uma história, mas eu, lá para 6, 7 anos, eu lembro que tinha um videogame chamado Master System. Não sei quem já ouviu falar. Que tinha o Phantom System também. Tinha o Atari. Nicolas não faz nem ideia do que é isso. Ele está sentado ali. Ele já deve ter perguntado para o César, que isso, pai? É do meu tempo, é o videogame do meu tempo, é o PS do meu tempo. E eu lembro que todos os meus amigos tinham esse videogame. E eu cheguei para o meu pai, para minha mãe, eu tinha uma paixão especial pelo Master System, porque eu achava que era o melhor, era o que eu ia gostar mais. Eu lembro até que ele tinha um painel assim vermelho e preto, eu achava aquilo uma coisa linda. E eu falei, pai, mãe, todo mundo já tem esse videogame, eu queria ter. E sabe o que eu tinha em casa, assim, sobrando? Violão, guitarra, baixo, microfone, eu tinha até uma bateria na minha casa. Então meus pais foram muito generosos me dando o que eles entendiam que ia fazer sentido na minha vida. Eles perceberam alguma coisa ali em mim, mas eu queria o Master System. Pai, me dê um Master System. Filho, você não é todo mundo, filho. Eu queria tanto, gente, meus pais foram tão insensíveis à minha dor, que os meus amiguinhos, eles se juntaram, falaram com as mães deles, fizeram uma vaquinha e compraram um Master System para mim, para vergonha dos meus pais. Eles vieram na minha casa entregar o Master System. Paulo, seu pai não está te dando aqui, nossas mães querem te dar um Master System. E eu ganhei, eu lembro que eu chorei emocionado aos 7 anos, recebendo aquele Master System. Agora, pergunta quantas vezes eu joguei aquele Master System. Não joguei, eu não gosto. Eu não sei jogar videogame. Gente, até hoje, eu não sei, Luísa está de prova, meus filhos ficam decepcionados comigo. Papai, me ajuda aqui nisso, eu falo,
filho. É uma
filho,
questão de capacidade. É. Não tem capacidade.
Não foi aquele... aquele Master System, mais cedo ou mais tarde... ele foi dado a alguém. Tira desse menino esse Master System aí, que ele não fez nada com esse Master System. Vai ser dado a alguém que já tem um PS. Você não é todo mundo. Deus sabe do que você precisa. E você às vezes está olhando para o que o outro precisa, querendo o que o outro precisa. Falando, ah, mas eu não tenho, eu não recebi. Por que que eu não canto igual o Marcos Almeida? Por que que eu não prego igual igual o Marcos Botelho? Porque não é, Deus me chamou para eu ser eu, Deus não me chamou para eu ser o outro. Eu não sou chamado a ter a mesma performance, os teólogos sofrem com isso. Não sou chamado a ter a mesma performance do Lutero, do Calvino. Deus fez com eles, a partir da vida deles, o que Ele queria fazer, e está fazendo a partir da minha, o que Ele planeja fazer, à medida que eu me disponho e falo, Senhor, eis-me aqui, o que que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, o que que eu estou fazendo com isso, me ajuda a lidar do jeito certo, com a riqueza que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. O primeiro ponto de hoje, gente, é simples, para a gente guardar essa parábola. Ela está nos ensinando o seguinte: você não é todo mundo. Você é tratado pessoalmente por Deus, você tem recebido de Deus, mesmo que não perceba, mesmo que não tenha essa sensação, você tem recebido o que você precisa para ser luz no mundo, para abençoar as pessoas ao seu redor, para facilitar a vida de pessoas que têm penado e vivido vidas tão difíceis e tão miseráveis. Quem está ao seu redor, no seu trabalho, quem você tem conhecido, isso não é à toa. Deus te deu o que Ele te deu e te colocou onde te colocou para você desenvolver onde você está, a partir das suas aptidões, o que Ele te chama a desenvolver.
Eu queria fazer uma citação de 2 Paralamas do Sucesso, 3:15. Que ele diz, né? O Herbert fala, vai sempre ter alguém com mais sucesso, com mais respeito,
mais dinheiro. Mais ou menos tudo que se pode ter.
Sempre vai ter, né? E aí ele completa falando que aquilo que a gente não tem nos cega para o que a gente já tem.
É verdade.
E enquanto a gente fica focando na falta e no... Nossa, quantas oportunidades fulano recebe que eu não recebi? Mas quais são as responsabilidades? O que que o Senhor está colocando na tua mão hoje, né? Para que você seja responsável por isso. E eu acho que entendendo que o Senhor vai olhar para aquilo que Ele te deu e falar, você foi fiel naquilo que eu te dei, né?
E acho que essa coisa da comparação, né, que a gente tem hoje, especialmente por conta das redes sociais, faz muita gente deixar de aproveitar o que a gente tem. Tipo, esse um... poderia ter sido muito bom para ele. Veja, é muito ruim quando você recebe uma responsabilidade muito maior do que aquela que você é capaz. Você se sente frustrado porque você não faz, você não alcança, você não finaliza. Enquanto se você tivesse recebido uma responsabilidade menor, você ia dar conta de letra, ia sair de competente, né? Ia sair de bem-sucedido. E às vezes a gente fica tão nessa comparação, né? De querer o mais, ver a grama do vizinho, né? Ver o quintal do vizinho, que você não aproveita hoje. E aí tem que falar da sua música, né? Porque você não fala dos seus poucos mil ouvintes, mas eu estou entre elas, e uma das músicas que me faz muito refletir, me dá muita calma, é isso. O que, é que eu tenho hoje, que eu posso aproveitar hoje, né? Porque eu já me peguei muito nisso, assim, ah, eu queria tanto isso, eu queria tanto chegar lá, eu queria tanto aquilo que está bem longe, que eu deixo de aproveitar hoje. Aquilo que é tão bom, aquilo que me satisfaz, que já está consolidado, que é presente, que é tal no meu alcance, né? E isso é uma coisa muito presente para mim. Eu digo, ai, caramba, eu tenho muito que agradecer hoje, E às vezes a gente está nessa. Eu fico imaginando o que é que passava na cabeça desse cara, né? Olhando os cinco do outro, olhando os dois do outro, e vou fazer nada, não. Vou guardar aqui. Lá vem aquele cara chato mesmo, que não me dá 10, né? Ou que é um cara... E aí ele começou a dizer os defeitos do... Quer dizer, ou inventar, talvez, defeitos, uhum, né? Do servo. Aliás, do senhor. Que foi tão generoso antes, quando chegou os outros, né? Ele se mostrou tão generoso. E engraçado como, de fato, no texto a gente acaba olhando mais o que ele fala de ruim. Tipo assim, ele espizinhando ali o servo. Do que o como ele foi generoso com os outros. Sim. Antes, né? E deixando. Eu acho que isso é muito a gente hoje. A gente recebe uma bênção, deixa guardada, não conta para ninguém, não evangeliza, né? Não compartilha sensibilidade, amor, empatia com os outros. Deixa guardado. Deixa guardado porque eu tenho que trabalhar, eu estou muito ocupada, tenho meu filho para cuidar, tenho meu marido para cuidar, tenho minha casa para cuidar, e não compartilho, né, com os outros. Eu acho que a gente acaba sendo muito mais parecido com esse último servo, rancoroso, preguiçoso, né? E do que com os outros que foram lá, se empenharam e ficaram felizes com o hoje, né? Com o que eles tinham nas mãos.
É verdade. Lu, eu lembrei aqui de uma história que a gente não tinha falado no primeiro culto. Eu acho que você me contou isso uma vez, de uma pessoa que ela começou a ficar doente, muito mal, olhando para o Instagram da melhor amiga dela. Falando, cara, olha para onde fulana vai, olha as coisas que ela faz, não é possível, cara. A minha vida não é do jeito que eu queria ter a vida igual a da fulana. Aí alguém chegou para ela e falou assim, mas onde é que você está vendo isso? Ela falou, é no Instagram dela, nas fotos dela. Aí a pessoa que conhecia falou assim, você já olhou as fotos do seu Instagram? Ela foi olhar do dela, era lindo. Era um monte de viagem maravilhosa, era um monte de coisa legal. Mas ela não estava percebendo, ela estava olhando só para o da outra, achando que a vida da outra era o que ela realmente queria, porque era só aquilo. Mas no Instagram dela, refletia também o mesmo tipo de coisa. Provavelmente tinha alguém olhando para o Instagram dela e falando, olha, quanta coisa que... Mas ela sabia da sua dor, do seu dia a dia, das suas frustrações, dos perrengues na viagem, que ela não postou no Instagram, das coisas que ela... Enfim. Acho que, né, reforça um pouco isso. Primeiro ponto de hoje, gente, você não é todo mundo. Deixa Deus te dizer hoje aqui, falar isso ao seu coração. Jesus está nos ensinando com essa parábola, você não é todo mundo. Ele te trata de maneira única, de maneira especial, e Ele tem derramado da sua riqueza sobre você. O segundo ponto, eu coloquei assim, essa parábola, ela nos apresenta um Senhor gracioso e os efeitos dessa graça em nós. Gracioso, mas ele não foi tão duro. O texto diz assim que ele vai, né, ele se depara com que ele entregou 5 talentos voltando de viagem, e os 5 talentos fala, olha, são 10 agora, multiplicou. Sabe o que o Senhor faz? ele diz assim: cara, isso é muito bom, você é muito bom, eu já não chamo mais você de servo, você é meu amigo, vamos celebrar. O texto repete essa frase: venha celebrar comigo. Um senhor dizendo para o seu servo: venha celebrar comigo, entre na minha casa. Você sabe quando que isso acontecia? Jamais. O servo não celebrava com o senhor, o servo ficava do lado de fora da festa. Esse senhor, ele se revela como amigo dos seus servos, porque ele diz: vem, vamos celebrar, eu estou feliz. E é o elogio de Deus, dizendo: eu celebro com você as suas conquistas, tal qual um pai celebra com seus filhos as conquistas. Esse senhor é completamente diferente, gente. E para quem está ouvindo essa história lá no contexto, falando: ué, que senhor é esse? Vem falando para o servo, vem celebrar comigo? Nunca tinha visto isso. Ele repete isso para o que tinha 5, ele repete isso para o que tinha, né, inicialmente 2. E isso deve servir de ânimo para a nossa compreensão do seguinte: que a graça que Deus derrama sobre nós, ao contrário do que a gente costuma fazer, que é: ah, é graça, a graça de Deus é superabundante, a graça de Deus é suficiente, e tudo que eu tenho recebido vem dele mesmo, e é ele que faz, eu não preciso fazer nada. A graça, uma teologia errada a respeito da graça, ela me torna preguiçoso, ocioso, não generoso, porque eu falo: ah, é Deus que vai fazer, Deus que vai cuidar. Está com fome? Ih, que Deus tire sua fome, ao invés de: toma aqui uma coisa para você comer. Está com dor? A gente: ah, não, Deus vai tirar a sua dor, acredite. Ao invés de chegar e levar um remédio. A graça de Deus, ela nos movimenta na direção do outro, porque a compreensão é: eu recebi, eu tenho recebido, isso me move. Não é: deixa eu fazer alguma coisa aqui para ver se ele me dá. É o contrário, ele já te deu. Você: ah, mas é muito pouquinho, pastor, eu sei muito pouco ainda, eu não entendo. O pouco que você sabe já pode servir na vida de alguém, já pode marcar a vida de alguém, o pouco que você tem, seja lá em que área for. Então, um conceito de graça equivocado é diabólico, é perigosíssimo, porque nos deixa inertes, nos faz esconder o que a gente tem, pensando que é só para a gente e para mais ninguém, e não é, nunca é assim. A gente não tem livre-arbítrio nesse sentido. Ah, vê aí, escolhe o que você quer fazer. Jesus nos convida a sermos ousados, a não termos medo, a utilizarmos na expansão do reino aquilo que ele tem derramado sobre as nossas vidas. E ele celebra com a gente isso, e nos chama para celebrar com ele, para a festa que é dele. Ele fala: vem celebrar comigo. E aí eu lembro de Jesus dizendo: já não chamo vocês de servos, mas de amigos.
Eu estava me lembrando de uma história que aconteceu há muitos anos, e para mim foi a maior lição sobre graça que eu já tive. Eu sou jornalista, então eu sempre trabalhei fazendo reportagens em comunidades, em áreas muito pobres, e um belo dia chamaram a gente para fazer uma matéria com um apelo. Não era nenhum assunto. Era engraçado que às vezes até criticavam a gente porque a gente fazia muito esse tipo de matéria. Mas é porque a gente recebia muitos pedidos e a gente já não conseguia mais ignorar. E o pedido era: venham aqui fazer uma reportagem, porque tem uma mulher que é muito pobre e ela tomou veneno de rato com os 5 filhos, porque ela tinha sido abandonada pelo marido. Com 5 filhos, uma pessoa muito pobre não consegue trabalhar, não tem onde deixar os filhos, não, consequentemente não consegue sustentar. E a solução que a coitada encontrou foi: não, vamos morrer todo mundo, porque aí está resolvido. E era uma história muito triste, a gente ficou muito comovido e fomos até lá. Mandaram um endereço para a gente teve muita dificuldade de encontrar, que era o morro, Recife, nós somos pernambucanos, Recife é uma cidade que tem muitos morros, e são morros onde é muito difícil de habitar, porque as casas correm o risco de cair por conta da chuva, né? A barreira, eles escavam de qualquer jeito, a barreira cai, né? Tem muito desabamento, enfim, é um drama muito grande na cidade. E eu lembro muito subindo os degraus de barro, chegando, demoramos para chegar lá em cima. E a cena que eu encontrei, além da tristeza, né, da mulher, ninguém morreu, obviamente, por isso que chamaram a gente ali, mas chamaram a gente para fazer um apelo, para dizer, ó, por favor, ajudem a gente a conseguir comida para essa família, porque essa mulher não consegue sustentar os filhos direito. E, além da cena que a gente viu, as roupas se estragando no balde, porque ela não tinha dinheiro nem para comprar comida, quanto mais o sabão para lavar a roupa, né? O banheiro era do lado de fora, aliás, não tinha banheiro, né? Ela fazia as necessidades do lado de fora. Era uma cena muito triste. Mas o que mais me chamou a atenção foi que as vizinhas, que eram tão pobres quanto ela, mas que por algum motivo, né, uma talvez trabalhasse, fazia uma faxina ou trabalhava como manicure, mas que recebiam muito pouco também, mas tinham comida em casa, o que elas fizeram? Uma pegou um pacote de feijão, dividiu ao meio, e era metade para ela, metade em casa. A outra dividiu um pacote de arroz, a outra dividiu um pacote de cuscuz, a outra pegou o osso, né, da carne que sobrava, conseguia pegar no açougue. E aquilo, para mim, olha, isso faz mais de 20 anos. Eu era estagiária ainda quando eu me deparei com isso. E aquilo, para mim, foi a maior lição de graça, porque eu não vi ninguém com comida sobrando lá para ajudar. Eu não vi ninguém com muito dinheiro lá para ajudar. Eu não vi ninguém que chegou e com um supermercado inteiro para a feira para ajudar. Eu vi gente que tinha muito pouco, mas que sabia o que era não ter nada. E as vizinhas diziam assim, é melhor eu comer pouco e eu ver a minha vizinha comendo ou os meninos dela pararem de chorar do que eu estar aqui comendo e eu ver essa família ali do lado chorando, os meninos chorando, as crianças chorando. Então, assim, graça... Eu falo muito isso para o meu filho. Né? A mesada que a gente dá para ele. Não, filho, você não merece, não é porque você merece. É porque a gente tem o que lhe ensinar com isso. Eu amo você, então está aqui a sua mesada para você comprar, sei lá, alguma coisinha que você queira. Não é porque você merece, é porque eu amo você. E a gente usa muito isso para ensinar para ele sobre graça, porque o que a gente tem ou deixa de ter, ou, né, ou muito ou pouco, mas é graça, assim, é muito mais do que eu fiz por merecer. Porque eu fiz por merecer, e quando a gente para pensar nisso, ainda é muito pouco, porque você... Poxa, é só isso que você sabe fazer para merecer só isso, né? E a gente recebe muito mais. Então, eu vejo muito como a gente é injusto ou mal agradecido com a graça que a gente recebe, né? A gente quer sempre mais, a gente está sempre olhando o que a gente não tem, né?
Essa parábola ela não é uma parábola sobre meritocracia, né? Não é sobre você fazer por merecer para entrar no céu. Isso contradiz o evangelho. Nós temos a salvação por meio da graça, mediante a fé. Né? Isso está posto. O que essa parábola está querendo dizer é o que você faz com a graça que você está recebendo. Porque quem de fato entendeu a graça, entende que nada é dele e que tudo tem que ser compartilhado, tudo tem que ser dividido e que só é de fato dele quando multiplicado. Que a divisão se multiplica, na verdade. Quando a gente retém, quando a gente esconde para a gente, na verdade, nunca entendeu o evangelho. Que é o que acontece com o último servo. Ele nunca entendeu. Ele nunca foi servo. Ele nunca entendeu quem é esse senhor. Ele nunca entendeu o que estava acontecendo ali com aquela dádiva que estava sendo dada. Né? E tem uma fala do Dallas Willard que ele fala o seguinte... A graça não põe fim aos nossos esforços, mas aos nossos méritos. E é como se o nosso coração, endurecido pelo pecado, por mais que a gente se esforce em ser generoso, se esforce em ser uma pessoa bondosa, sem a graça, é como se fosse um carro sem gasolina, que não sai do lugar. Você vai ficar lá, pisando no acelerador, tentando tirar aquele carro do lugar, e ele não vai conseguir sair. Mas a graça é a gasolina que potencializa aquilo e faz com que a gente consiga, então, sermos generosos e vivermos a vida do reino, que é essa vida da generosidade, do dar, que é melhor do que receber, do acolher a necessidade do outro e ver tudo aquilo que nos é dado como empréstimo e não como algo a se reter, né?
E faltou falar que depois que a gente fez a matéria lá, chegaram tantas doações, que todo mundo teve comida sobrando.
Puxa, que lindo.
Não foi só a mulher.
No primeiro você não contou isso.
É, esqueci
esse finalzinho.
De contar essa parte.
Gente, isso
chegou
é uma
comida para todo mundo, chegou roupa para todo mundo, chegou sabão para todo mundo, sabe? Então, tipo assim, não foi só aquela mulher que foi abençoada, mas pela generosidade daquelas outras pessoas que estavam dividindo ali o pouco, elas também foram beneficiadas com muita comida, com muita doação, com muita coisa.
A graça, gente, nos move na direção do outro. Graça é combustível. Graça não é acomodação. É tudo ele que faz, eu não sou capaz de nada. Isso é uma interpretação muito errada da graça. A graça nos move. Agora, e o terceiro servo? O terceiro servo não entendeu nada. O terceiro servo, ele não age como servo. E isso, muitas vezes, a gente não compreende ao ler essa parábola. Ele não age como servo porque ele não conhece nem reconhece o seu Senhor. Olha o que ele diz. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo. De onde ele tirou isso?
Ele foi logo arrumando desculpa.
Eu sabia que o Senhor é brabo, é mau demais. Será que ele não viu os outros servos entrando na festa como amigos? Ele chama Deus de injusto, que colhe onde não plantou. Ele está falando para o seu Senhor assim, que ele não conhece. Você é mau, você é injusto, você é corrupto. Eu tive medo de perder o seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. Curioso que no nosso podcast Cozinha da Mensagem, gente, podcast Cozinha da Mensagem, para quem não sabe, é o nosso bate-papo antes de trazer aqui a mensagem. Então a gente, durante a semana, a gente conversa sobre isso, tem coisa que eu falo que o Marcos diz: não, Paulo, isso aí está errado, não é isso aí não. E a gente briga, brinca, não sei o quê, e chega nisso aqui, que a gente traz aqui para vocês. E eu lembro que eu falei: cara, eu seria igual esse servo, eu me compadeço dele, eu teria medo também de perder, eu não sou uma pessoa corajosa, ousada. E aí o Marcos falou: Paulo, a questão é que quando você conhece esse Senhor, que é amável, você não teria medo nem de errar com ele. O Marcos até diz, isso é típico do Marcos, né? Ele falou, eu fico imaginando, o Marcos tem uma boa imaginação, ele fala: se esse homem tivesse investido dinheiro e perdido, o Senhor ia falar: mas você tentou, vamos tentar de novo, vamos seguir caminhando, não tem problema você ter perdido. Só que esse texto está falando de alguém mau, alguém que diante da possibilidade de fazer o bem, escolheu não fazer o bem. Esse texto está falando de alguém que teve oportunidade de salvar vidas, e escolheu não salvar vidas. Gente, nós abominamos pessoas assim. Teve muita briga aí recentemente, política, porque um determinado grupo achava isso e outro não, mas de alguém que teve a oportunidade de salvar vidas e não salvou, fez o contrário. Tinha gente querendo matar esse homem. Mas quando a gente olha o Senhor amável, tratando a maldade, tratando a violência, a omissão com justiça, a gente fala: não, peraí, que Deus é esse? Ele está querendo aqui extirpar aquilo que a gente mais odeia na gente. É isso que a parábola está falando. Deus odeia a injustiça. Deus odeia que pessoas que estão morrendo, tendo alguém do lado para ajudar, não são ajudadas. E Deus abomina isso, assim como eu e você. A gente quer de fato um Deus justo, que odeia a indiferença, que odeia a escolha pelo mal. É disso que essa parábola está tratando.
A gente tem aprendido tanto. Eu acho que a gente cresceu muito aprendendo da dureza de Deus. Deus é duro, Deus é justo, Ele castiga. A gente aprende muito sobre castigo e acho que a gente... Ou a gente supervaloriza, né? Digamos assim, a justiça e não valoriza tanto o amor. Porque o amor, ele, muitas vezes, ele significa compreensão, perdão, deixar para lá, né? E aí, muitas vezes, você fica, mas cadê que ele não foi punido, o filho pródigo? Cadê que ele não foi punido? Eu estou aqui, eu sempre fiz, cadê o meu mérito, né?
Esse é o nosso coração, né? Diante, né, de como Deus faz. Fato é, quando a gente pensar nesse terceiro, pense em alguém assim, ninguém passou a viver melhor por causa desse homem. E não é por, eu não consegui, eu não tinha condições, não. Ele não quis.
Nem tentou, né?
Isso reflete o que há de pior em nós. Contar uma história que eu ouvi da Lu, esse final de semana, que nós vivenciamos, ela lembrou dessa história, eu falei, cara, isso se aplica lá no nosso domingo, na comunidade da Vila. Eu compartilho com os meus filhos o que eu tenho de melhor. E isso inclui a questão de torcer por um time chamado Flamengo. E eu comprei para cada um deles uma camisa para o Flamengo, uma listrada vermelha e preta, oficial, para o João, meu mais novo, e aquele o segundo manto que eles chamam, que é o branco. Branco aqui e o vermelho e preto só aqui, né? Aí comprei, dei uma para cada um, César, e falei, gente, isso aqui é meu legado para vocês. Valorizem isso aqui, desenvolvam isso aqui. Isso aqui é minha riqueza compartilhada.
Os talentos.
Os talentos, né? E aí, os dois receberam meio assim e tal. Eles têm um avô que força eles uma coisa de um outro time, que eu não vou nem comentar, mas... Eles botaram a camisa, para minha alegria, e saíram a brincar pela casa. Era um sábado, a gente foi ver uma série, eu e Luísa, e a casa de perna pro ar, sob os cuidados dos dois. E aí o Gabriel uma hora chegou e falou, pai, estou com fome, quero fazer um lanchinho. Falei, filho, vai lá, faz o seu lanchinho lá, faz o seu Nescau, faz o seu suco de uva, faz o seu pãozinho com queijo e tal. E ele foi fazer. Mas aí, de repente, a gente ouviu uma movimentação brusca assim na cozinha, um barulho de um líquido caindo no chão, se esparramando. E quando nós olhamos, o Gabriel estava tipo assim, saindo de cena, correndo com a camisa do Flamengo branca, roxa, de suco de uva. E eu falei, ih, cara, o Gabriel saiu. Aí eu perguntei, João, onde que Gabriel foi? Correndo, o que que houve aí? Ele falou, ih, papai, eu acho que deu ruim aqui, derramou o suco, não sei o quê. Aí eu ouvi uma porta batendo, eu fui ver, o Gabriel tinha se trancado num quartinho nos fundos do nosso apartamento. Se trancado não, ele fechou, é dessas portas de sanfona, ele fechou aquilo. Falei, a porta está fechada, ele está lá dentro. Falei, vou lá. Quando eu abri a porta, o Gabriel estava com ele tinha tirado a camisa, e ele tá, não tem água nesse quartinho, é um quartinho. Ele estava com a camisa, ele tinha tirado a camisa e estava assim, ó, esfregando a camisa e chorando. E aí eu falei, filho, o que que houve? Qual é o problema? Papai, eu derramei suco no seu legado. Derramei suco na camisa. Eu derramei suco na camisa. Eu falei, sim, filho, isso acontece com você, inclusive é bem frequente, mas qual é o problema? Aí ele falou, pai, eu tive medo. Tive medo que você brigasse muito comigo, eu tive medo de você não entender, que eu não consegui botar. E, gente, eu me odiei naquela hora. Eu falei, Deus me livre de ser visto assim pelo meu filho. Eu quero que ele me conheça. Não como um pai maldoso, rigoroso, porque eu não sou. Pode até ter resquício disso, da minha natureza caída, mas Jesus tem me ensinado outra coisa, a tratar com mansidão, a acolher, e é assim que a gente deve tratar os nossos filhos. Eu falei, filho, eu não quero que você pense isso de mim, senão você, não é o papai essa pessoa de quem você está medo, você está com medo, não é seu pai. É mais ou menos essa aqui a compreensão. Jesus, ele está nos contando de alguém que não entendeu quem é o seu Senhor e que lida com qualquer outra coisa menos o Senhor amável, bondoso, amigo que chama para a festa. Esse homem não entendeu e não quis entender, e assim não não considerou o seu senhor, não é meu senhor. Essa parábola está falando de alguém que se volta para o seu senhor e diz: você não é meu senhor, eu não sei quem você é, para mim você é alguém mau, injusto e corrupto. É disso que essa parábola está falando, e nos revelando o seguinte, que é o nosso terceiro ponto para a gente concluir aqui. É através de Jesus que nós conhecemos quem é o nosso Senhor. Se não for por Jesus, a gente acha que Deus é um velho, rabugento, mau, injusto e corrupto. O pecado distorce, nos traz uma miopia, um astigmatismo, um problema da nossa visão, que a gente olha para o Deus amável, bondoso, e a gente não vê bondade. A gente não vê graça. A gente não entende a graça. E aí a gente começa a se relacionar com uma outra coisa. O perigo da teologia errada é essa. Você passa a se relacionar com Satanás achando que esse é Deus. A teologia equivocada a respeito de quem Deus é. E sabe quem nos revela quem Deus é? É Jesus. Porque Jesus é o Deus servo. Jesus, sendo Deus, foi visto no lugar de um escravo, ajoelhado diante dos seus amigos, diante dos seus discípulos, lavando os pés dos seus discípulos. Mostrando para a gente o seguinte: existe um Deus que é Senhor, mas que é servo também, assim como a gente deve ser, que nos ensina como é ser servo. Jesus vem para me ensinar e te ensinar como é ser servo. E aí o próprio Jesus diz: olha, eu já não chamo vocês de servo, chamo vocês de amigos. E eu estou com vocês até o final dos tempos. E vocês podem enxergar Deus agora de uma maneira diferente. Ele não é o que vocês pensam que Ele é. É Jesus, aquele através de quem nós conhecemos a Deus. Se a minha relação com Deus, atenção para isso, isso é muito sério. Se a minha relação com Deus me faz ter medo, eu não estou me relacionando com Deus. Isso serve de um alerta para você ajustar aí. Espera aí, não é isso. Deus não está me cobrando isso. Não é Ele. Se eu estou com medo, temor é uma coisa, é levar Deus a sério. Medo, não, o amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. A gente cantou hoje sobre isso aqui. O convite dessa parábola, gente, então é: tomem consciência através de Jesus de quem Deus é. Senhor, amável, bondoso, amigo, que vibra com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, com o nosso desenvolvimento. Portanto, ofereçam a Ele a vida de vocês. Que nós ofereçamos a esse Deus bondoso e amigo, sem medo, as nossas vidas. E que assim a gente se perceba como um instrumento nas mãos dele, colocados no mundo, para marcar positivamente a vida das pessoas que não à toa têm nos cercado, têm chegado a essa comunidade, trabalham junto com a gente, nossos alunos, nossos professores, nossa família, nossos cônjuges, nossas amizades. Jesus tem derramado a sua riqueza sobre nós e tem dito: compartilhem isso. Tem gente que ainda não sabe, tem gente que ainda não me conhece, tem gente que me enxerga com medo ainda porque não me conhece. Compartilhem essa nova percepção. Posto isso, gente, eu queria orar pedindo para Deus transformar o nosso olhar e o nosso coração, para que não haja medo, mas para que se estreite uma relação que o próprio Deus em Cristo Jesus chama de amizade. Vocês são meus amigos, eu já não chamo mais vocês de servos. E o que eu tenho derramado sobre vocês é dádiva, e pessoalmente eu tenho dado a cada um, proporcionalmente, o que cada um deve receber, porque Ele conhece a gente melhor do que ninguém. Vamos orar? Eu queria pedir para a Lu fazer essa oração, pedindo que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações.
Pai querido, muito obrigada, Senhor, por nos acolher na sua casa, e nos despir, Senhor, de todo medo. Obrigada, Senhor, pelo sangue de Jesus, que nos possibilita sermos chamados de filhos amados, de amigos, e de nos relacionarmos com o Senhor, Pai, na base da graça, da compreensão, da paciência, do perdão, Senhor, contínuo. Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, Senhor, sobre o tempo, a energia, a saúde, as capacidades, as habilidades, as riquezas, o dinheiro. Que nós possamos ser bons mordomos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Que toda a vida, de todas as formas que o Senhor tem nos dado, Pai, possa passar por nós e ser derramada para aqueles que estão no nosso redor. Para que o Seu Filho seja conhecido e para que o Seu reino seja manifesto, Pai. Em nome de Jesus.